exagero. Se depender de mim, eu vou até o fim.
Muito bem, gente, agora 24 para as 11, Marau temperatura nesse momento de 25 graus. Estamos com você ao vivo aqui nos 107.7, também nos aplicativos e em nossas plataformas digitais nesta manhã de segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Estamos no horário do nosso Saúde e Bem-Estar desta manhã de segunda-feira, que fala sobre a famosa vacina da Covid-19. Por que são necessárias as três fases, que se fala tanto em três fases, né? Mas, de repente, não se explica tanto o porquê disso, né? E ainda, como afirmar quando uma vacina é totalmente eficaz? Também esse passo importante. E por quê, né? Por que o Brasil... Há tanta polêmica em relação a essa vacina. Agora pela manhã, né, eu comentei agora há pouco, né, agora pela manhã, o STF intimou o governo a mandar para ele um relatório de calendário, de data de vacina aqui do Brasil. Enquanto lá fora o pessoal está vacinando a mil, né? E por aqui parece que é uma bagunça aí, que não há um entendimento. Por isso aqui nos estúdios, bem-vindas também ao vivo no Facebook com a técnica da Taliane Radaeli. Sobre esse assunto aqui, bem-vindas a doutora Alessandra, especialista em vacina, e também a Alexandra, né? São duas Alessandras, tem a Alessandra e a Alexandra. Sobrinhas, né? Tia e sobrinhas aqui no Temática nesta manhã. Doutora, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculê, a todos os ouvintes, e obrigada pela oportunidade de nós estarmos hoje aqui conversando, né?
Bom dia, Alexandra.
Bom dia, tudo bem a todos? Estamos aqui, então, para esclarecermos, né, algumas dúvidas, né, referente, então, a essa tão esperada vacina do Covid-19.
Verdade. Começo contigo. Por que exatamente são importantes as três fases, hein?
Maculã, todo desenvolvimento de uma vacina existem protocolos, né? Então, existe a fase 1, que é a primeira fase onde se desenvolve a vacina. Existe a fase 2, que é a fase em que começa os testes clínicos, tanto nos humanos, mas numa proporção menor, num pequeno número de pessoas, e pessoas que são pessoas saudáveis. E existe a fase 3, que é onde esses testes têm que ser feitos em um grande grupo de pessoas, em pessoas, inclusive, com comorbidades, e pessoas de diferentes raças. Por isso que ocorre o estudo da vacina em diversos países. Por quê? Porque também nós temos fatores genéticos que são inerentes a cada raça. Para te ter uma ideia, Maculã, agora, a nível genético, já estão vendo por que algumas pessoas contraem o Covid e têm manifestações tão graves, e outras pessoas contraem o Covid e não têm essas manifestações de uma forma tão exacerbada, porque tem fatores genéticos. E os fatores genéticos também estão atrelados às raças, né? Às vezes a gente vê assim, só para a gente exemplificar, um cachorro de determinada raça, ele é mais bravo, ele é mais forte... Ele pega menos doenças, digamos, otite média. A nossa raça humana também é assim.
Não foge disso.
Não foge disso. Então, há muito que se estudar em relação ao Covid. Como a vacina também pode mostrar eficácia X em uma determinada população e pode até mostrar uma eficácia Y em determinada população.
Pois não, Alexandra.
Bom, então, né, seguindo sobre a temática, né, como a gente está vendo muito na mídia atualmente, né, aqui no Brasil a gente tem 4 vacinas que estão em testes na fase experimental, né?
4 vacinas?
4 vacinas, isto. A primeira, então, ela é do Reino Unido, né, que ela está em testes aqui no próprio nosso estado do Rio Grande do Sul, né, que é a famosa Shadox 1. Né, lá de origem, então, do Reino Unido, né, ela, então, está em andamento, não apenas no Rio Grande do Sul, mas também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte, né, temos também a famosa Coronavac, né, que estão falando bastante, né, que é de origem, então, do país da China, ela também está em uma fase experimental de estudos aqui no próprio nosso estado do Rio Grande do Sul, como também em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal, né? A outra, então, que a gente tem, que é da Pfizer, né? Essa aqui também está bastante famosa, porém essa só está em estudos no estado de São Paulo, né? E da Bahia. E a outra que está em estudos no Rio Grande do Sul é a famosa AD26-Covid-2, né? Que ela é de origem, então, da Europa, né? Então, como a gente pode ver, temos 4 vacinas, né, que estão em testes no Brasil, mas que estamos nessa expectativa para ver qual que vai chegar até a gente, então, né?
E aí, quem que decide qual delas vai ficar?
Na verdade, Maculã, nesse momento, nós temos que alencar o maior número possível de vacinas, porque como é o mundo inteiro nessa corrida para as vacinas, então, se nós conseguirmos chegar à conclusão, nesses testes finais, que todas essas vacinas são efetivas, eficazes, nós podemos ter mais de uma vacina no nosso país. Assim como outros países também vão ter que abrir mão, não vai poder haver um monopólio de uma vacina num país, né? Nós vamos ter que aceitar todas as vacinas que demonstrarem ser eficientes, eficazes e seguras. E aí sim ter o plano, né, que o governo já lançou agora, o Plano Nacional de Operalização da Vacina, que é um plano que está dando muita briga, muito debate, porque o que foi colocado é que foi colocado especialistas lá, mas esses especialistas não tiveram a voz, né, para opinar em relação a uma série de quesitos. Mas o governo, ele está fazendo o que é correto, né? Ele não tem como liberar uma vacina que ainda não foi licenciada no Brasil pela Anvisa. O que que eles estão fazendo? Eles estão trazendo as vacinas para serem feitas em caráter emergencial. O que que é uma vacina em caráter emergencial? Tem alguns protocolos básicos que têm que ser seguidos, né, para que a gente possa fazer o uso dessa vacina nesse caráter. E é o que eles fizeram. E não foi apresentado o calendário, porque nós ainda não temos quantitativos de vacina que nós vamos conseguir assegurar para o nosso país. E também ainda não temos as vacinas que estão já licenciadas.
Então, na verdade, de um lado, o governo está correto no que está agindo dessa forma?
Sim, Maculã, porque nós temos que ter uma vacina segura, eficaz e eficiente. Não adianta nós trazermos uma vacina para o nosso país, começarmos a imunizar e daqui a pouco essas vacinas vão levar reações adversas graves.
Sim.
Né?
E o STF, que cobra do governo, tem razão de cobrar nesse momento?
É importante. Acredito que a cobrança, ela é importante.
Que agiliza mais a coisa.
Com certeza, né, Maculã? Porque assim, ó, o que que acontece? É óbvio que os países que produziram, por exemplo, a China, a Coronavac, que já está em fase final. Nós pegarmos ali o Reino Unido com a Pfizer. É óbvio que esses países que são produtores, que investiram para essa produção da vacina, vão receber primeiro. Então, não adianta agora, nesse momento, nós querer espernear. Não tem como.
Sim.
Né? É a mesma coisa. Você vai lá, você investe para ter um produto. Você vai receber esse produto primeiro. É o que está acontecendo. Por outro lado, eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque situações de reações adversas que forem ocorrer e todos os transcursos já vão servir de exemplo para nós, né? Então, assim, o que que eles já colocaram ali, agora, nesses primeiros dias de vacinação? Que as pessoas que têm risco anafilático, que são alérgicos, seja alimentos, seja medicamentos, ou que tenham reações alérgicas graves, façam a vacinação só em ambiente hospitalar, onde tenha como reverter uma parada cardiorrespiratória. Isso para nós é bom, né? Porque quando chegar até o nosso momento, muitas coisas em relação às vacinas já vão estar desvendadas.
Ou seja, esperamos 7 meses, mas um dia talvez não faça diferença para aguardar o momento certo, para termos certeza daquilo que estamos injetando, é isso?
Exatamente, Maculã. Nós temos que ter a certificação, tanto que na rede privada, as vacinas, elas só vão poder chegar até nós quando elas seguirem todo o protocolo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu, como farmacêutica, Maculã, vi uma situação de anos, como o da talidomida, que era um remédio antiemético que era usado para as mulheres grávidas. O que, que aconteceu? Aquele remédio fazia as crianças nascerem com deformidades. Depois ele foi retirado do mercado, né? Então, eu mais do que ninguém quero muito uma vacina, né? Por trabalhar nessa área há anos. Já vivi o surto do H1N1. Mas tem que ser algo com protocolo, tem que ser algo muito seguro para que essas redes, essas campanhas antivacinas não ganhem força. Porque qualquer reação adversa daí não vão querer mais vacinar. E não é isso, nós precisamos vacinar. E outra questão, mesmo que nós tenhamos essa vacina, a proporção da vacina que vai vir vai ser para a metade da população. O grupo que nós temos que imunizar são os nossos idosos. O governo colocou, então, a partir de 75 anos. Na Europa, está a partir de 85 anos, porque eles têm muito mais idosos. E para nós, daí, nesse momento, seria para os profissionais de saúde, seria para os idosos, para pessoas abaixo de 60 anos ou com 60, a partir de 60 anos que vivem asilares, tá? Mas essa é a estratégia correta. E nós não vamos poder abrir mão das máscaras, do álcool gel, redução, aglomeração, tá? Tem que haver essa conscientização para a população. Mesmo que chegue a vacina, vai demorar para nós voltarmos como nós vivíamos antes. E essa consciência, ela tem que acontecer.
Não é porque vacinou hoje, amanhã tira a máscara. Nada disso,
de forma alguma. Até porque nós imaginamos o período que essa vacina pode nos trazer proteção. Mas nós não temos essa certeza. Se essa proteção vai ser por 12, 24, 48 meses. Outra questão também que nós temos que vivenciar. O COVID dá reincidência, tá? Semana passada eu estive no consultório de uma pediatra, que é intensivista lá na cidade de Ijuí. Doutora Giannini, ela me relatou. Alessandra, eu peguei pela segunda vez. A primeira vez eu peguei branda. A segunda vez eu peguei bem pior. Ela disse, e a minha mãe, tabagista pesada, graças a Deus não pegou. Meu pai teve que internar, ficou muito mal. Então, o que, que eu peço aqui? Uma conscientização, principalmente do público jovem, que não tem necessidade de se expor, que não tem necessidade de se aglomerar. Porque o que, que acontece? O jovem vai e passa bem. Embora agora a gente teve um caso de uma criança de 13 anos em Santa Catarina que foi a óbito. Então, nós temos que nos conscientizar que ainda vai demorar. E que nós precisamos nos cuidar pelo... Nós temos que ter empatia ao nosso próximo. A gente tem que pensar no nosso avô, na nossa avó, no nosso amigo que está ali do lado, que às vezes tem uma comorbidade.
Só que temos aqui cidades vizinhas em crianças internadas com a Covid.
Exatamente, né? Maculã ali em Passo Fundo, a gente tem essas situações, né?
A informação de que talvez pudéssemos ter ainda em dezembro a vacinação, talvez então se descarte isso? Ou agora em janeiro?
É, Maculã, em termos de previsibilidade de datas, né? Nós ainda não temos essa previsibilidade. Por isso que, porque é toda uma logística, né? E o governo, imagina se o governo amarra uma data e não dá certa essa data.
Aí,
que é o que eu acredito que, infelizmente, entramos na linha política, né? E daí muitos adversários vão ter coisa para falar por muito tempo, né? Mas se a gente for... A gente tem que ser ético, profissional, e nós temos que saber o que está acontecendo na realidade. Então, nós temos que ter... A indústria farmacêutica tem que dizer, olha, eu vou dar 100 milhões de doses para o Brasil. O Brasil vai se estruturar para que essas vacinas cheguem de forma seguras, com uma armazenagem adequada. Nós temos que ter insumos necessários para realizar essa vacinação e temos também que ter mão de obra.
Para vacinar, né?
Para vacinar. Então, é toda uma estratégia, porque não basta vacinar. Principalmente a rede de frios tem que ser muito cuidada para que a vacina seja efetiva. Tanto que a da Pfizer é muito difícil porque é menos 70 graus. Uhum. E a conservação disso, nós não temos esse preparo. Nos Estados Unidos, eles construíram fazendas inteiras preparadas para ter essa vacina a menos 70.
Pelo amor de Deus, né? Por aqui não é possível, né? Temos aí uma conservação de menos 70 graus, né? Algo mais para a gente? Alexandra?
Em geral, então, né, como a gente está vendo, né, a nossa expectativa, então, é grande, né, uhum. para que venham, então, essas vacinas, né, mas é muito importante frisar que de tantas vacinas que estão em testes, a tecnologia delas empregadas é muito variada, que é o quê? Qual é o tipo, né, de vacina que, então, está sendo usada, né? Como a gente sabe, a vacina da gripe, como um exemplo, como um grande exemplo, né? Ela é feita, então, de vírus inativado, né? Então, as possíveis reações adversas são minimizadas, né? Então, entre essas outras que estão em testes, a gente tem do tipo adenovírus, né? Que é um tipo de vetor. Temos também de uma tecnologia, né, genética do tipo RNA. E temos também a outra, né, entre dessas que estão em testes no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul por adenovírus novamente. Pensando por uma logística de preferência ou de menores reações adversas, seria, né, então, utilizarmos uma vacina de vírus inativado, né? Então, a gente também tem que pensar muito por causa disso, devido às grandes reações adversas que pode vir pós-vacinação, né?
Bom, torcer para que venha, mas principalmente, né, que haja um entendimento entre a Anvisa, entre o STF, entre o governo, enfim, todo mundo, né?
Que, na verdade, né, Maculã, isso não seja politizado, né?
Exatamente.
Que nós tenhamos, assim, o bem maior.
O ser humano acima de tudo.
Exato. O bem-estar, a saúde da nossa população, né, à frente de qualquer outra situação, né?
É verdade. Gente, muito obrigado pela presença, voltem sempre, desejos... Se a gente não se vê mais, um Feliz Natal para vocês e o mundo todo num Feliz Natal também, né?
Com certeza. Eu gostaria de deixar minha mensagem para a população em geral, né? Vamos ter um Natal diferente, sim, mas nós temos que nos cuidar. É melhor nós deixarmos de abraçar hoje para poder abraçar muito amanhã.
Acho que o presente maior aqui é se cuidar, né?
Hoje, exatamente. Né? É a nossa saúde, né, Maculã?
É o
todo. Outra coisa que eu gostaria só de salientar, que é importante, não deixem as outras vacinas, tá? Sem serem feitas, papai, mamãe, adultos, tá? Porque essas outras doenças, elas podem voltar a qualquer momento. Então, não vamos ficar na expectativa só da vacina do Covid.
Porque não é só Covid que mata, né?
Exatamente. Então, esse também é o meu recado, porque a gente vê que tá baixando as coberturas, isso tanto na rede... do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, como também na rede privada.
Boa sorte, gente.
Obrigada.
O Temática volta na sequência, Amaral, temperatura de 26 graus.
Economia todos os dias. É no supermercado.